deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Gilberto Anjos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos de lei da Iniciativa Liberal e Chega, trazem hoje a esta Câmara, são um bom exemplo do quão distantes estão os partidos da direita da visão do Partido Socialista de proteção e defesa dos trabalhadores. Para estes partidos, a resposta às dificuldades dos trabalhadores é clarificar no recibo de vencimento a contribuição que a entidade patronal entrega à Segurança Social. Para o Partido Socialista e para os trabalhadores, o que é verdadeiramente importante não é o montante da contribuição entregue pela empresa Segurança Social, mas sim o salário efetivo que o trabalhador recebe na sua conta no final do mês. Utilizando o chavão muitas vezes usado pelos partidos da extrema-direita, o que os trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional e que nos estão a ver lá em casa querem saber é que no seu recibo de vencimento, no montante, hoje consta 760 euros e não, por exemplo, os 505 euros que recebiam em 2015. O que os trabalhadores querem saber é que no próximo ano terão no mínimo, no seu recibo de vencimento, 810 euros. Que em 2025 terão no mínimo 855 euros. E que em 2026 terão no mínimo 900 euros. O que os trabalhadores querem saber é que o Governo, com um acordo de médio prazo para a melhoria dos salários e da competitividade, fez com que tenhamos hoje políticas salariais consistentes em termos de valorização de rendimento, de redução de disparidades salariais, centrado na valorização do salário médio, fazendo com que hoje o salário médio em Portugal seja 23% superior àquilo que era oferido em 2015. E é isso, senhoras e senhores deputados, que de facto importa constar no recibo de vencimento para os trabalhadores. E também é isso defende o Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por detrás destas propostas há também um objetivo, o qual o Partido Socialista não compactua. O objetivo de desvalorização do contrato social estabelecido com os cidadãos, publicando os encargos e não publicando a proteção que o Estado Social confere a todos os portugueses. Porque, senhoras e senhores deputados, o que importa ainda para os trabalhadores, no que diz respeito às cotizações e às contribuições pagas pela entidade patronal para a Segurança Social e que a Iniciativa Liberal ideologicamente tanto gostaria de destruir, é saber que em caso de doença, coletivamente, os portugueses se organizam através do Estado Social para os proteger quando precisarem. É saber que o Estado estará presente, protegendo na parentalidade quando decidirem ter filhos. Que o Estado Social protege no infortúnio do desemprego ou da invalidez. E que quando chegar a hora de se aposentar, o Estado estará lá para assegurar a sua merecida pensão. Ao invés do detalhe sobre as contribuições da entidade patronal, talvez o recibo vencimento devesse discriminar, foi até esse o que permitiu apoiar em 2022 154 mil trabalhadores beneficiários de proteção na parentalidade, 242 mil trabalhadores com proteção para assistência a filhos, 1,9 milhões de trabalhadores com proteção na doença, 380 mil beneficiários de proteção no desemprego, cerca de 3 milhões de pensionistas de velhice, sobrevivência e invalidez. E sim, senhoras e senhores deputados, foi tão bem com a TSU que no período da pandemia foi possível apoiar 3,5 milhões de pessoas, 180 mil empresas, num total de 4,6 mil milhões de euros de apoios pagos e 5,3 mil milhões de euros pelas isenções contributivas, sou o exemplo, o layoff simplificado, o apoio à retoma progressiva e incentivo à normalização da atividade, o apoio excepcional à família, a baixa de isolamento profilático, a baixa Covid-19, o abono de família complementar e prorrogação do RSI, o apoio à redução da atividade, situações de desproteção, o complemento de estabilização e prorrogação de prestações de desemprego. Além do mais, as propostas de lei aqui em apreço pretendem alterar o Código de Trabalho, quando ainda esta semana foram promulgadas alterações estruturais ao Código de Trabalho, resultante de meses de trabalho e diálogo com a agenda do trabalho digno. Os partidos proponentes nesta sede recusaram-se a participar ativamente para depois apresentar propostas avulsas como estas, não para reforçar os direitos dos trabalhadores, mas simplesmente para criar ruído. O Estado Social que o Partido Socialista defende todos os dias é verdadeiramente importante para os trabalhadores. Aliás, o Estado Social ainda hoje irá ser importante com as medidas que serão apresentadas pelo Governo para as famílias. E este é o contrato social celebrado por Portugal com os trabalhadores e que, apesar de não custar e não estar na folha de vencimento, os trabalhadores sabem que podem contar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Love, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a informação sobre as contribuições e impostos sobre rendimentos, tanto da parte do trabalhador como da parte do patrão, é pública e, por isso, parece-nos desnecessário que conste do recibo de vencimento. Todos sabemos qual é a taxa, sabemos qual a percentagem da responsabilidade do empregador e qual a da responsabilidade do trabalhador. Não há nestes projetos qualquer informação nova que se pretenda introduzir e, portanto, não vemos qualquer interesse na sua inclusão. O recibo de vencimento, tal como prevê o Código de Trabalho, contém a informação necessária para que o trabalhador conheça as componentes que compõem o seu salário, desde a retribuição até às deduções que são da responsabilidade do trabalhador, como sendo, por exemplo, os 11% da TSU. Os custos da responsabilidade do patrão não têm nem devem constar do recibo de vencimento, porque não são imputáveis ao trabalhador e porque do recibo não constam outros custos. Estamos a falar de um recibo de vencimento e, senhores deputados, não estamos a falar de um relatório de contas.
Muito bem.
Não deixa de ser curioso que a iniciativa liberal, e sobretudo a iniciativa liberal, que defende a simplificação dos procedimentos e das informações, o simplex, a desburocratização, mas depois, quando é para atacar os direitos dos trabalhadores, já defendem que a pormenorização da informação a pretexto de uma clarificação, que mais não é que criar a falsa ideia de que os trabalhadores são uma das principais componentes dos custos das empresas, que os patrões tenham de suportar um custo enorme com os trabalhadores. Querer colocar estes elementos no recibo de vencimento não só cria confusão, como sobretudo pretende veicular a falsa ideia de que o patrão tem custos elevadíssimos para contratar um trabalhador. Senhores deputados, senhoras deputadas, não faltava mais nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta fase do debate, o PSD vem reafirmar nesta intervenção a necessidade de previsibilidade e estabilidade nas relações e na legislação laboral. A discussão dos projetos de lei em análise ocorre 3 dias após o Presidente da República ter dado luz verde às alterações ao Código do Trabalho e à legislação conexa aprovadas por este Parlamento. Ainda não foram publicadas em Diário da Assembleia da República as últimas alterações aprovadas e promulgadas pelo seu Presidente e já correm o risco de caírem em desuso. Senhoras e senhores deputados, o Código do Trabalho tem 14 anos e já vamos na 23ª alteração a este Código. Parece-nos que está o Chega e a Iniciativa Liberal a apresentar uma coisa para no final ficar tudo na mesma. Se a intenção do Chega era, como dizem, imprimir mais ética e transparência e da Iniciativa Liberal era uma maior consciencialização das contribuições e cotizações entregues à Segurança Social, por que motivo não apresentaram essas mesmas propostas de alteração no âmbito da discussão na especialidade das alterações ao Código de Trabalho que foram aprovadas ainda no passado mês de fevereiro? Não se percebe. Ademais, senhoras e senhores deputados, o artigo do dever de informação ao trabalhador, como já foi referido aqui pela minha colega deputada Ofélia, teve propostas de alteração por outros partidos políticos na discussão na especialidade. E, pasme-se, no caso da Iniciativa Liberal até já tinham sinalizado essa vontade. Porque é que realmente não entraram nessa discussão no momento da especialidade? O Chega chegou tarde ao debate. Apresentou o seu projeto de lei mesmo depois de concluirmos toda essa discussão. Reafirmamos a necessidade de haver uma estabilidade e previsibilidade na legislação laboral. Aliás, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, em entrevista ao Jornal de Negócios e referindo-se ao comportamento do mercado de trabalho, referiu a necessidade de o acarinharmos. E de que modo? E passo a citar o seu governador, não colocando demasiada pressão sobre o mercado de trabalho, pressão legislativa, pressão sobre os custos, para que as empresas consigam manter este nível de emprego e para que os portugueses possam passar por esta fase com níveis de massa salarial que hoje é distribuída. Para concluir, Sra. Presidente, dizer que não acompanhamos a agenda política do Chega, nem da Iniciativa Liberal, não contem com o PST para criar instabilidade legislativa, instabilidade nas empresas, nem para aprovar custos adicionais para estas mesmas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por relembrar, porque parece que há aqui alguns casos mais esquecidos, que no Orçamento da Segurança Social a parcela crescente, há cada vez uma parcela crescente de transferências do Orçamento de Estado por via da insuficiência das cotizações e contribuições dos trabalhadores e entidades patronais.
Bem lembrado.
Em relação à Sra. Deputada Inês Sousa Real, sobre o suposto interesse, dizer, Sra. Deputada, que para a Iniciativa Liberal, sim, literacia, direitos e informação é sempre no interesse dos trabalhadores e que expressões como viabilizar trabalhadores não só são desadequadas em relação quer à Iniciativa Liberal, quer em relação à Iniciativa Legislativa, por isso devolvo-lhe a expressão para não dizer aos outros aquilo que deve fazer, que é ler a iniciativa respectiva.
Muito bem.
Em relação ao Bloco de Esquerda, transparência e direitos dos trabalhadores seria algo que eu estaria à espera de ver defendidos pelos vossos partidos, não obstante termos noções diferentes do que isso significa. Descontos feitos pela entidade patronal em nome do trabalhador, sim, é transparência. Transparência, literacia, escrutínio. E a senhora deputada veio falar, nomeadamente dizer que não tem sentido, quase no tom ofensivo, e apelando ao conhecimento da lei, eu vou relembrar, e quer em relação ao Bloco de Esquerda, quer em relação ao PCP, matéria que inclusivamente consta nas notas técnicas das nossas comissões, que vou passar a ler, artigo 236, número 3, pretende-se que o empregador informe o trabalhador sempre que aquele tenha de proceder ao pagamento da sua retribuição de um conjunto de elementos aos quais poderá o próprio trabalhador utilizar até judicialmente. Se consideram que esta informação não é útil, nomeadamente para o trabalhador, temos considerações diferentes, o que aliás também não é algo de muito estranho. Com semelhante informação, diz também, permite-se que o trabalhador controle não só a sua retribuição, designadamente aferindo os descontos ou deduções à mesma realizados, e que se mune o trabalhador de informação necessária para que, querendo, confirme que se foi inscrito na Segurança Social e quais foram as deduções efetivamente entregues. Mais uma vez,
se
não é informação importante para o trabalhador, para a Iniciativa Liberal, é. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Helga Correia, com todo o respeito que tenho pela Sra. Deputada, a senhora diz que o Chega chegou tarde ao debate. Posso até dar de barato a sua afirmação, mas o PSD nem sequer cá veio. Aliás, como vem sendo o hábito em muitas matérias, o PSD nem ao debate aparece. E, Sra. Deputada Ofélia Ramos, querer dizer que, ao acrescentarmos mais itens nos recibos, que as empresas vão entrar em incumprimento, Sra. Deputada, então está a defender que as empresas incumpram para não pagar coimas. Portanto, a Sra. Deputada, é bom saber que, além de não apoiarem as propostas da Iniciativa Liberal e do Chega, apoiam o PS e são a favor do incumprimento. Está esclarecido em relação ao PSD. Sr. Deputado do Partido Socialista, eu percebi que o desnorte do Governo já está na vossa bancada, já chegou à bancada socialista, porque, repare, num projeto que se fala de recibos, o Sr. Deputado ali em cima fala em Covid, em pensões, os senhores misturam tudo.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, vou concluir, mas com o devido respeito, se temos deputados únicos que dobram o tempo, a nossa tolerância pode ser um bocadinho maior.
Isso não é verdade, como sabe, Sr. Deputado.
Mas vou já concluir, Sra. Presidente. Sr. Deputado, o senhor fala O senhor fala que os trabalhadores não querem saber quanto estão a receber e quanto a empresa desconta, querem saber quanto é que vão receber de pensão. Pergunte aos